Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Peço desculpa por este atraso no início dos trabalhos, mas aparentemente foram reportados alguns problemas na ligação vídeo, que aliás, para alguns, creio que subsistem, tem simples facto, mas não vamos fazer demorar mais o Dr. Gonçalo Castilho, que teve a amabilidade de estar tempestivamente virtualmente presente à hora aprazada e, portanto, as minhas palavras são de agradecimento ao Dr. Gonçalo Castilho enquanto representante do Banco de Portugal para estar presente nesta audição. Cumpre-me apenas recordar os termos em que ela decorrerá. Tratando-se de uma audição no âmbito da apreciação na especialidade de uma proposta de lei, no caso a Proposta de Lei 94, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que proceda à revisão do Código de Valores Mobiliários. Disporemos de uma ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar e 1 minuto e meio para os senhores deputados, únicos representantes dos respectivos partidos, que o senhor Dr. Gonçalo Castilho terá a amabilidade de responder às questões citadas no final das questões colocadas e, eventualmente, uma segunda ronda, desta feita de 2 minutos para todas as senhoras e senhores deputados, para esclarecimentos complementares, se solicitados. Assim, sem mais delongas, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Vera Brás, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento com agradecimento pela sua disponibilidade a Dr. Gonçalo Castilho em representação do Banco de Portugal. Este processo de especialidade em que nos encontramos é o culminar de uma reforma fundamental, estruturante, cuja aplicação urge se queremos efetivamente promover e desenvolver um mercado de capitais português num momento de acrescida vulnerabilidade. Este deve servir à economia real, deve contribuir para a nossa recuperação pós-Covid-19, mas de uma forma sustentável e resiliente, ao mesmo tempo acompanhando a própria revolução digital, a exigência de inovação e a atual globalização. Existe-se assim um quadro regulatório que seja simples, que seja harmonizado à escala europeia, mas que proteja os investidores e a integridade do próprio mercado. A minha primeira questão, e sabendo da participação do Banco de Portugal na construção de um anteprojeto, é se considera que a proposta final que deu entrada na Assembleia da República vai de encontro ao preconizado e se garante a existência de uma regulação e de uma supervisão adequada e consistente com os objetivos que se pretendem alcançar a nível nacional e internacional, e seja de âmbito económico, social, jurídico ou mesmo institucional. Depois, de uma forma mais pormenorizada, gostava só, não sei se teve a oportunidade de verificar os pareceres que nos foram sendo enviados relativamente à Associação Portuguesa de Bancos, gostava que comentasse uma questão que é levantada quanto ao artigo 113 da eliminação do caráter de obrigatoriedade dos serviços de assistência e de colocação em oferta pública através de intermediários financeiros, em que se acredita que pode contribuir, nomeadamente para a redução dos custos dos emitentes, mas em que é também bem colocada em causa que esta mesma revogação pode prejudicar a execução das operações face ao conhecimento que é detido pelos intermediários financeiros, que poderia aqui ser constituído como um selo de qualidade. Portanto, o que é que terá a dizer quanto a esta questão? Por último, quanto aos certificados de legitimação, que é também aqui uma novidade, foram também colocadas algumas questões por parte da APB quanto à sua aplicação e funcionamento. Portanto, o que é que tem também a dizer quanto a este certificado e se acha que aquilo que está previsto atualmente nesta proposta é o suficiente para garantir a sua execução da forma mais correta e adequada? Obrigada.
Obrigado, eu, senhora deputada Vera Brás. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, senhor deputado O Carneiro. Cumprimento e a quem de imediato concede a palavra. Faça, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar também a pessoa que hoje ouvimos aqui nesta audição, e temos uma série de audições relativamente a esta proposta do governo. E antes de mais, dizer que nos parece avisado que surja um processo legislativo tanto quanto ele venha contribuir para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, mas há aqui algumas questões muito específicas que eu gostaria de ouvir a vossa posição. Em primeiro, sobre a questão das sociedades abertas, portanto, o fim das sociedades abertas, qual é a vossa opinião sobre essa matéria? Também perceber qual é a vossa opinião sobre a alteração que é proposta no que diz respeito à responsabilidade limitada na liquidação dos títulos que é feita no âmbito do Target, to Securities, através do BCE. Portanto, qual é a vossa opinião sobre essa matéria, uma vez que esta proposta poderá colocar em causa, ainda que ela seja dito que esteja alinhada com aquilo que são os desenvolvimentos legislativos no âmbito europeu, embora possa estar alinhada com alguns desses desenvolvimentos noutros países, ela poderá colocar os investidores numa posição mais desfavorável, tendo em conta que passará a haver uma responsabilidade limitada no âmbito da liquidação das operações de títulos, se existir algum incidente nessa matéria, coisa que não acontecia até hoje, como é sabido. Também perceber qual é a vossa opinião relativamente ao verdadeiro contributo desta proposta do Governo para o apoio às pequenas empresas. Perguntar-vos também, e este é um aspecto importante, que é entre o equilíbrio da regulação necessária e a desregulação, onde é que nós estamos com esta proposta? Ou seja, esta proposta vai longe demais, está na medida certa ou fica aquém da medida certa? Também gostávamos de ouvir a vossa opinião. E por fim, de forma mais transversal, se tiverem algum contributo que julguem avisado colocar nesta fase, para que, eventualmente, no âmbito da especialidade, possamos aprimorar aquilo que está em cima da mesa. Portanto, o PSD não inviabilizou esta proposta em plenário, mas, naturalmente, tem a preocupação de tentar, enfim, corrigir alguma coisa que esteja menos bem. Portanto, se o Dr. Gonçalo tiver alguma coisa a apontar, ficávamos agradecidos. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Carneiro. Registro agora a inscrição do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Partido de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, a quem cumprimento e de imediato a palavra. Faço agora.
Retribuo o cumprimento, Sr. Presidente, a todos os senhores e senhores deputados aqui presentes e a seguir online, e saúdo o Dr. Gonçalo Castilho, Banco de Portugal, nesta audição sobre a revisão do Código de Valores Mobiliário, em relação ao qual tenho algumas questões, todas elas de alguma forma relacionadas com a importância que tem que ter em Portugal o mercado de valores imobiliários a funcionar, de forma a podermos canalizar, tanto quanto possível, as poupanças, quer de residentes, quer de não de residentes, mas aqui talvez mais preocupantemente os residentes, para aquele que é o maior problema da estrutura económica portuguesa, que é a capitalização das nossas empresas, e já percebemos que os instrumentos públicos que vão ser postos a serviço disso são meras gotas de água nas necessidades de capitalização que as empresas já têm e que irão ter no futuro, se quiserem aproveitar as oportunidades que provavelmente irão ter pela frente nos próximos anos. Portanto, nesse sentido, eu gostava que o Dr. Gonçalo Castilho nos pudesse elucidar sobre, em primeiro lugar, qual é a relação das alterações que estão aqui a ser propostas, ou qual é a visão do Banco de Portugal relativamente às alterações que o Governo está a propor para o Código de Valor Mobiliário, relativamente ao seu encaixe e coordenação com o que está também a ser alterado no Código da Atividade Bancária. Se o tipo de sociedades financeiras que o novo Código prevê tem um enquadramento do ponto de vista de captação de poupanças e até de emissão de alguns títulos e valores imobiliários que possam estar coordenadas e não gerar zonas cinzentas ou zonas vazias na legislação relativamente a instrumentos mais modernos de captação de poupança e de canalização dessa poupança para a recapitalização de empresas. O segundo, como corolário um bocadinho desta questão, concretamente relativamente às novas formas de desintermediação financeira, as fintechs e as criptossoluções, vou-lhe chamar assim, baseadas em tecnologia blockchain ou outras, de que forma é que o Código de Valores Mobiliários vai ficar preparado e o Banco Central vai estar preparado para regular e supervisionar eventuais instrumentos que apareçam baseados nessas tecnologias ou com essa abordagem de desintermediação, digamos, física da atividade financeira ou bancária de lato no senso. E finalmente, se o Banco de Portugal se encontra preparado para acompanhar enquanto regulador e supervisor do mercado bancário no sentido do lato, se encontra preparado para acompanhar todas estas novas evoluções que aqui eu sugeri e outras provavelmente queiram acontecer, mesmo sem nós podermos neste momento antecipar quais sejam. Porque se há coisa que tem sido mais ou menos corrente na análise que se fazem das supervisões, e aqui não é só a portuguesa, mas também a portuguesa, é que anda um bocadinho atrás do prejuízo quando há evoluções tecnológicas e técnicas repentinas, encontram dificuldades legais e de recursos para acompanhar essas evoluções, e gostaria de ter algum conforto de que eventuais soluções boas que apareçam baseadas em inovação tecnológica ou financeira não sejam postas ao serviço das empresas portuguesas por vazio legal, e nesse sentido gostava que o Código de Valores Mobiliários tivesse a latitude e a abertura para acomodar essas novas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Não registo mais nenhum pedido de palavra e, assim sendo, reiterando os meus cumprimentos e o agradecimento pela disponibilidade, passava a palavra ao Dr. Gonçalo Castilho, Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal. Sr. Doutor, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos senhores deputados. Antes de mais, dizer que não há nada que pedir desculpa pelo atraso. Para nós é um gosto podermos colaborar com os trabalhos da Comissão e renovo da parte do Conselho de Administração do Banco de Portugal e do próprio Banco toda a disponibilidade para prestarmos os esclarecimentos e trabalharmos subsequentemente, eventualmente, se assim a Comissão entender, na preparação de um parecer escrito que seja complementar à presente apresentação, mas enfim, ficaremos depois ao dispor do que o Sr. Presidente e a Comissão melhor entendam. Procurando responder às questões colocadas pela Sra. Deputada e pelos Srs. Deputados, partilharia três ou quatro referências mais genéricas que acabam por ir respondendo, penso eu, às questões colocadas. Globalmente, o Banco de Portugal formula um juízo bastante positivo relativamente a esta proposta de lei. Genericamente, há aqui alguns aspectos que queremos colocar à consideração da Comissão, que pensamos possam ser objeto de aprimoramento ou de ajustamento, mas globalmente o sentido da pronúncia do Banco de Portugal é claramente positivo e favorável aos eixos e às linhas estratégicas que animam esta proposta. Muito em particular, consideramos que o intuito simplificador, desburocratizante, de aplanar alguns aspectos regulatórios que existiam, desejavelmente, no nosso ordenamento, possam vir a ser abolidos, favorecendo o denominado level playing field, portanto um tratamento em termos de igualdade de condições mais favorável ao mercado e aos agentes e aos próprios investidores nacionais. Portanto, globalmente entendemos que este contributo de reforma regulatória, materializado nesta proposta de lei, casa bem, digamos, está perfeitamente alinhado com a agenda a nível europeu, em particular da Capital Markets Union e dessa agenda que tem animado os fora europeus e internacionais nos últimos anos, e portanto uma primeira, digamos, nota transversal de que entendemos que esta proposta, e aproveitando aqui portanto para responder a algumas das questões da senhora e dos senhores deputados, de que parece-nos ser a medida certa, uma solução equilibrada que vai no bom sentido. Permite-me, aliás, esta consideração geral, fazer a ponte para outra consideração, que é a articulação desta iniciativa com, como as senhoras e os senhores deputados bem conhecem, digamos, uma prioridade na atividade do banco e no trabalho conjunto que temos desenvolvido, quer com o mercado, quer com o governo, em particular o Ministério das Finanças, que é, de facto, a revisão do RGICSF, do regime geral, e a sua substituição pelo denominado Código da Atividade Bancária. Esse anteprojeto, que foi objeto de ampla consulta pública, e também ela própria mencionada por alguns dos senhores deputados há minutos atrás, é, de facto, uma iniciativa que também, apraz-nos constatar, está também ela alinhada, essa iniciativa do anteprojeto do Código da Atividade Bancária, que está neste momento em ponderação da parte do Governo, referir que o Código da Atividade Bancária, tal como o Banco de Portugal o conhece e tal como foi apresentado à ponderação do Governo depois da consulta pública, está também no essencial alinhado com este projeto que está a ser apreciado pelos senhores e pelos senhores deputados de revisão do Código dos Valores Mobiliários. Portanto, outro aspecto que gostaria de partilhar com a Comissão é de que para o Banco de Portugal não há nada de essencial nesta proposta de Código de Valores Mobiliários que suscita algum tipo de curto-circuito regulatório ou de sobreposição ou lacuna que nos preocupe nesse ponto. Encontramos, e foi possível, aliás, os senhores deputados não estranharão, que o trabalho estreito entre o Banco de Portugal e a CMVM e outras entidades nos tenha permitido ir atualizando as propostas que virão a constar, esperemos nós, no Código da Atividade Bancária, com as traves mestras desta iniciativa legislativa. Muito em particular, por exemplo, e focando num ponto suscitado há pouco pelos senhores deputados, o Banco de Portugal nada tem a opor que haja, por intermédio desta iniciativa legislativa, esta proposta de lei de revisão do Código dos Mobiliários, dizia eu, que se altere o artigo 13b do registro, ou seja, o número 9 do artigo 13b, em que se elimina, no fundo, a figura das sociedades abertas, procurando, de facto, alinhar com a prática geral que se vai perspectivando em alguns mercados. Ou seja, neste aspecto, mais uma vez, o Código da Atividade Bancária acomoda bem esta opção que venha a ser tomada pelo legislador, não se nos oferecendo nenhuma dificuldade técnica e percebemos o liderato e os objetivos subjacentes a esta proposta. Enfim, há algumas considerações, mas talvez então aproveitando também o convite da parte do Grupo Parlamentar do PSD e também de certa maneira da Iniciativa Liberal e, enfim, naturalmente também do Grupo Parlamentar do PS, eu tenho aqui depois algumas referências e sugestões que guardaria para final. Procurarei, Sr. Presidente, seguir aqui algumas das questões que foram sendo suscitadas. Portanto, em termos de considerações gerais, que me permitiu responder a algumas das questões, são estas. Portanto, acordo geral, um parecer favorável relativamente à linha orientadora desta iniciativa, uma boa articulação, parece-nos a nós, no plano técnico e também de policy e política, digamos assim, em relação ao processo e aos trabalhos preparatórios do Código da Atividade Bancária, e portanto agora detalharia alguns aspectos suscitados pelas senhoras e pelo senhor e pelos senhores deputados. Primeiro ponto, relativamente aos parceiros que fomos encontrando e muito em particular ao parceiro da APB. Nesta vertente, na perspectiva do Banco de Portugal, parece-nos dever ser de particular prudência a consideração relativamente a algumas das sugestões de alteração veiculadas pela APB. O Banco de Portugal não acompanha a perspectiva da APB, desde logo, relativamente aos aspectos relacionados com a Lei 83/2017, 18 de agosto, no que diz respeito ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Parece-nos que as propostas, relativamente, numa lógica desintermediadora, com o intuito, obviamente, benéfico e bem-intencionado de simplificação dos procedimentos, e, portanto, os aspectos colocados pela senhora deputada do parlamentar do PS, oferecem-nos alguma reserva e preocupação. Nós, nesse aspecto, estamos mais alinhados e concordamos e acompanhamos plenamente o parecer da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Nos parecem ser propostas mais equilibradas e que permitem encontrar e compatibilizar aspectos de controlo de informação relevante para a prática de certas operações e o esforço, temos que reconhecer, que este projeto procura alcançar de simplificação. Portanto, sem entrar talvez agora em detalhes totalmente técnicos e no encontro da preocupação da senhora deputada, o Banco de Portugal não acompanha nessa parte as recomendações e as propostas da APB no que diz respeito à articulação desta proposta de lei com as traves mestras da Lei 83/2017 para efeitos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Parece ao Banco que uma eventual aceitação das propostas da APB nesse âmbito em particular poderia levar a um enfraquecimento do regime aplicável às relações de negócio e transações e, no fundo, eventualmente, pessoas politicamente expostas ou outras qualificações equiparadas poderiam ser postas em xeque. Portanto, não ficámos convencidos, com o devido respeito, da plena consistência técnica na ponderação dos interesses. Compreendemos a preocupação da APB, mas entendemos que é um aprofundamento que, tecnicamente, pelos vistos, os peritos na área do branqueamento de capitais não acompanharam, e permitam-me, senhoras e senhores deputados, realçar que o parecer da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo nos parece ser um caminho mais prudente, mais equilibrado, em que o Banco Central se revê plenamente. Ida enquanto aos certificados de legitimação, como a senhora deputada imagino que compreende e concorda, também os senhores deputados, esses certificados sendo adequados e sendo uma proposta que faça todo o sentido, devem ser ponderados nos estritos termos admitidos por esta proposta de lei, para que não sejam também eles um veículo de uma desintermediação exacerbada que possa fazer pregar outros mecanismos de controlo. E, portanto, mais uma vez revemos na proposta tal como ela consta e não propendemos, não defendemos um aprofundar ou um alargar de soluções mais afoitas ou mais arriscadas na nossa opinião e, portanto, mais uma vez não acompanhamos plenamente a proposta da APB e entendemos que a proposta de lei é equilibrada nessa sede. Tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado do PSD, do Carneiro, enfim, o tema das sociedades abertas não se nos suscita como um tema crítico, como já tive a oportunidade. Depois também referir que não detectámos na reflexão do Banco de Portugal propriamente um problema com o tema da responsabilidade limitada em contexto de liquidação e do settlement das operações. É verdade, como o Sr. Deputado também bem frisou, que o panorama internacional, em particular no Eurosistema, comunga das opções deste diploma e, portanto, o banco não encontrou aqui fatores de fragilização. Compreendo o argumento do Sr. Deputado de que, face à solução, neste momento, mais garantística relativamente aos utilizadores finais e aos próprios investidores, etc., possa ser, podemos perspectivar esta evolução regulatória, caso venha a ser aprovada na Assembleia da República, como algum tipo de retrocesso. Não acompanhamos essa visão, atendendo ele próprio ao facto de o mercado português estava gradualmente, por este efeito, na parte também da diretiva Finality e da diretiva do Settlement, um pouco isolado cada vez mais do que são práticas internacionais. Portanto, Sr. Deputado, o banco inclina-se, mais uma vez, para concordar com a solução que é propugnada nesta proposta de lei e não acompanhamos tanto uma preocupação de se entender que estamos aqui a arriscar e a fazer perigar, digamos, um nível de garantia de proteção. Consideramos que no plano europeu e depois vertido nesta proposta do Código dos Imobiliários, esse equilíbrio dos interesses que tão bem o Sr. Deputado frisava parece-nos ter sido alcançado nesta proposta. De igual forma, como também tinha referido, os departamentos do banco, que não o departamento jurídico, aí nós somos um mero rosto desse trabalho técnico e também de âmbito, digamos, económico, destacaram no trabalho de casa que promovemos antes desta audição, de que esta proposta de lei é um contributo válido e relevante no bom sentido de procurar um equilíbrio possível. Isto é sempre um processo gradual e evolutivo, mas, conforme o Sr. Deputado frisava, este equilíbrio entre uma regulação robusta, mas ao mesmo tempo o evitar-se uma duplicação de procedimentos e um overloading, uma sobrecarga burocrática ou procedimental, entendemos que esta proposta claramente moderniza o quadro regulatório dos mercados de capitais em Portugal, alinha com preocupações que o Banco de Portugal tem vindo a sinalizar no que diz respeito à regulação bancária estritamente e, mais uma vez, o Código da Atividade Bancária, que esperemos venha a ser aprovado, alinha e bebe precisamente de algumas opções de desmaterialização, por exemplo, Sr. Deputado, ou seja, encontramos aqui aprofundamento de soluções desmaterializadoras, de simplificação, por sua vez, e encontramos, caso esta reforma mobiliária venha depois a ser complementada com a reforma regulatória bancária, um equilíbrio que nos parece bem conseguido. Finalmente, ainda depois de algumas considerações finais, algumas respostas e contributos, principalmente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Como também já tive a oportunidade de referir, o Banco de Portugal reputa como bastante relevante e importante esta iniciativa no âmbito do reafirmar da importância do mercado de capitais nacional, um mercado de capitais que não pode viver desligado naturalmente dos fluxos e dos próprias tendências nos mercados de âmbito internacional e como sabemos, na deslocalização e no âmbito transfronteiriço dessas operações. Portanto, mais uma vez, não encontramos, Sr. Deputado, nenhum bloqueio ou nenhuma lacuna ou alguma sobreposição que nos tenha chamado a atenção como uma oportunidade perdida a propósito desta reforma regulatória. Mais uma vez, permitam-me sublinhar, procurando ir ao encontro do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, que a articulação com o CAB, inclusive no rearranjo institucional das instituições financeiras, das sociedades financeiras, o anteprojeto, tal como foi presente do CAB ao Governo, vai precisar depois, por exemplo, de ser ajustado nesta opção do legislador, caso venha a ser adotado, quanto às sociedades abertas, portanto, mas é algo que não é estrutural nem problemático no âmbito do CAB, e todas as opções que aqui são assumidas numa lógica de desintermediação controlada, se me permitem a expressão, de evolução institucional dos principais agentes e das instituições que operam no mercado, tudo isso é perfeitamente compatível, quer com a transposição do chamado Banking Package, que é de facto uma das grandes bandeiras do futuro Código da Atividade Bancária, que era ele próprio também relativamente às soluções que desde logo a CMVM colocou em cima da mesa com esta revisão do Código hoje mundiais. Portanto, Sr. Deputado, confortável da parte do Banco de Portugal a esse respeito. E finalmente também destacar que nos parece que há aqui um fator de tensão que cobre a preocupação do Sr. Deputado relativamente à capacidade da supervisão e supervisão europeia, até de forma mais extravasada do que a própria supervisão nacional, conforme o Sr. Deputado também reconhecia. Parece-nos que esse fator de tensão diz precisamente respeito à dose certa em que vamos encontrar solução regulatória no combate à atividade criminosa de âmbito financeiro, esta tensão entre encontrar soluções de controle e de monitorização eficaz relativamente ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo, sem supercarregar os agentes e o mercado com um conjunto de ditames e de requisitos que, apoiando a supervisão, são elas eventualmente numa lógica de custo-benefício mais discutíveis. E essa, de facto, é uma tensão que se vive em vários dos eixos regulatórios, não só aqui na frente imobiliária, porventura seguradora, por certo bancária. Encontramos aqui um equilíbrio razoável, daí nos distanciarmos de uma proposta mais afoita e mais arrojada da parte da APB, porque achamos que faz perigar esse equilíbrio. Mas, Sr. Deputado, parece-nos ao Banco de Portugal que em termos de recursos e do apetrecho, digamos, e da arquitetura regulatória, temos as condições, em princípio, complementadas e reforçadas quando o Código da Atividade Bancária for ponderado pelo legislador, uma paisagem regulatória que nos ajuda a ir ao encontro desses desafios muito difíceis e problemáticos da digitalização da moeda, da desintermediação, de uma globalização deslocalizada, aspectos, portanto, como bem referiu, da fintech, das fintechs e de outras circunstâncias. Pensamos que esta proposta, para terminar, vai no bom sentido de dar as ferramentas, ou de melhor, apetrechar com melhores ferramentas para esse efeito, e contamos, na perspectiva do supervisor bancário, neste caso o Banco de Portugal, que com o atual enquadramento legislativo, mas sobretudo com a desejável aprovação do Código da Atividade Bancária, completamos esse perímetro de melhores ferramentas. Sr. Presidente, permita-me só, sei que me estou a alongar, mas só mais duas ou três indicações que, no fundo, são aspectos que não permitiram aqui, quer dizer, à luz das questões colocadas pelo senhor e pelos senhores deputados, não consegui encaixar e, portanto, vou tentar aqui são contributos adicionais, Sr. Presidente, se me permite. Um ponto para
Faça
destacar.
Faça
Obrigado.
Favor,
Obrigado. Para destacar, na perspectiva do Banco de Portugal, compreendemos que, a certa altura, esta proposta de revisão do Código de Valores Mobiliários opta por referências genéricas à legislação da União Europeia, suprimindo referências mais detalhadas. Não acompanhamos totalmente, enfim, não é um aspecto essencial, mas permitimos destacar à Comissão que encontramos aqui algum risco jurídico acrescido, percebemos uma lógica simplificadora de técnica de logística, mas não acompanhamos. Por exemplo, não foi essa a opção do Banco de Portugal quando colocou o anteprojeto do CAB à consideração do Governo e depois provavelmente um dia chegará às mãos também do Parlamento. Portanto, enfim, uma nota para referir que preferiríamos que continuassem a existir referências a atos legislativos da União Europeia. Eu percebo que isso pode ter aqui algum elemento de desatualização a prazo, mas acho que se consegue uma denominação genérica, mas não tão genérica como encontramos neste anteprojeto. Depois, também destacar que vemos com alguma preocupação, também nada de muito agudo, mas ainda assim gostávamos de partilhar com as senhoras e os senhores deputados, a proposta relativamente ao artigo 355 deste Código de Valores Mobiliários tem a ver com a troca de informações entre a CMVM e outras entidades entre si. Destacamos que não encontramos uma referência à Autoridade Macroprudencial Nacional e também não à Autoridade Nacional de Resolução. Portanto, achamos que esse artigo 355 beneficiaria com uma lista mais completa, na prática, o Banco de Portugal, quer no seu chapéu da Autoridade Macroprudencial, quer o Banco de Portugal no seu chapéu de Autoridade Nacional de Resolução. Independentemente da entidade que no plano da arquitetura da supervisão financeira em Portugal, teremos sempre uma autoridade macroprudencial, teremos sempre uma Autoridade Nacional de Resolução, e pensamos que esta troca de informações elencada no artigo 355 poderia ser completada com com a referência à Autoridade Macroprudencial Nacional e à Autoridade Nacional de Resolução. Refiro-me ao artigo 11 do anteprojeto. Depois, sublinhar com agrado a opção que esta proposta verte a propósito da alteração à Lei 5/2002, que é a lei que estabelece regras a propósito do combate à criminalidade organizada, económica ou financeira. Esta Lei 5/2002, na instrução dos processos de contraordenação, envolvia o Ministério das Finanças e do próprio Ministro das Finanças. Há aqui agora um intuito simplificador. O Banco de Portugal, segundo esta proposta, passaria a ter essa competência para instruir, competência para efeitos de decisão de processos de contraordenação. Partilho com os senhores deputados que o Banco de Portugal está confortável, caso venha a ter essa opção do legislador, nada se nos oferece nas nossas competências de Banco Central. O último ponto, para nós importante, tem a ver com o artigo 64A. O artigo 64A deste projeto visa o tema do registro obrigatório junto ao emitente de valores mobiliários, de emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação, que estejam em liquidação ou insolvência. As senhoras e os senhores deputados compreenderão que este é um aspecto particularmente relevante para os milhares de investidores do antigo BES e do antigo BANIF. Portanto, esses processos muitíssimo complexos de liquidação que estão em curso e já há algum tempo que tinha sido detectado, e o Banco de Portugal comunga dessas preocupações, de que para efeitos dos montantes das comissões de custódia relativamente a esses valores mobiliários, era desequilibrado e desproporcional face, por vezes, a montantes que estavam em causa e às próprias carteiras e portfólios destes investidores. Chama a atenção, portanto, das senhoras e dos senhores deputados, que esta proposta que surge neste projeto tem, de facto, uma relevância bastante acentuada para muitos milhares de cidadãos que se veem envolvidos neste processo complexo da liquidação BES e BANIF. O único aspecto aqui que gostaríamos de sublinhar, e de forma estamos alinhados com a Comissão Liquidatária do BES, que penso que pelo menos essa fez chegar contributo às senhoras e aos senhores deputados, entendemos que deve haver aqui uma ponderação, eventualmente na regulamentação que está prevista a cargo da CMVM a este propósito, que não implica em custos desproporcionais para a massa insolvente. Ou seja, nós compreendemos que há uma preocupação de aliviar o ónus e o encargo junto dos titulares dos valores mobiliários e, portanto, para efeitos de custódia, mas também temos que perceber que a massa insolvente está ela própria também orientada à satisfação dos respectivos credores, conforme o ranking legal e a hierarquia dos credores. Temos algum receio que, mas enfim, mais uma vez, não é o quadro legal tal como ele está que nos preocupa. Achamos que este é um bom sentido da norma e procura resolver uma questão que já estava há muito tempo identificada, desde logo pela DECO, por várias associações, etc., que era esta disponibilidade dos custos de custódia, mas ficamos com alguma curiosidade e expectativa que a regulamentação que possa vir a existir da parte da CMVM, e deixamos em aberto até que ponto é que a lei aqui, a futura lei, o futuro Código de Funcionários, pudesse balizar com a orientação dos senhores deputados, para que não caíssemos no extremo de sobrecarregar a massa insolvente numa lógica desproporcional que acabaria por prejudicar o próprio processo da insolvência. Portanto, o banco não tem aqui uma solução mágica de encontrar, digamos, este equilíbrio. Não estamos a dizer que a solução tal como está é ela própria enviesada, resolve a questão eventualmente na perspectiva dos investidores e detentores dos títulos, mas sobrecarrega desproporcionalmente a massa insolvente, mas tal como está, ficamos com essa incerteza no ar e não queremos deixar de partilhar com os senhores deputados. Muito bem, fico ao dispor. Era isto que tinha para dizer, senhor Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora Gonçalo Castilho. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que me cumpre agradecer todos os seus esclarecimentos, que serão, obviamente, levados em conta pelas senhoras e senhores deputados. Agradecer a disponibilidade e a presença de todas as senhoras e senhores deputados e recordar que às 17 horas teremos uma nova audição, desta feita com a senhora Presidente do Conselho de Administração da CMVM, Doutora Gabriela Figueira Dias, e, portanto, a todos agradecer a presença, muito especialmente ao Dr. Gonçalo Castilho, que aproveito para me despedir. A todos, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.